Bate-Papo Arte Clube.
Vamos conhecer a exposição Identidade, que traz fotos de ícones populares, como a Mona Lisa ou Harry Potter, originalmente brancos, representados por modelos negros. Vamos conversar com o Orlando Caldeira, idealizador da exposição ao lado da Dona Oliveira. E o Orlando está na linha com a gente. Boa noite, Orlando, tudo bom?
Boa noite, Jansen. Boa noite, ouvintes.
Prazer recebê-lo aqui no Arte Clube. Orlando, conta pra gente como surgiu a ideia dessa exposição tão bacana, Identidade.
Então, o projeto ele veio dessa ânsia de propor uma reflexão sobre a representatividade do negro nas mídias, nos meios de comunicação, né? A gente pensar que o Brasil é um país onde mais de 50% da população é negra e a mídia não o que a gente vê na mídia não é o espelho da realidade do Brasil, né? Essa maior parte da população não se vê representada, no modo geral, nas mídias, nos meios de comunicação. Então, a exposição veio para isso, para precisar essa reflexão sobre a representatividade e, principalmente, né, uma denúncia aos danos dessa invisibilidade do negro, o que isso pode causar para uma sociedade, né?
Pois é, Orlando, explica para a gente, para o nosso ouvinte, a importância desse reconhecimento, né, das pessoas se reconhecerem, dos negros se reconhecerem na arte, no cinema, na TV, até para o empoderamento, né, dos negros, que são maioria no Brasil, mas são minoria em questões de direitos, né, sofrem o preconceito racial que sim existe no Brasil, não tem como a gente esconder isso. Qual a importância disso para o negro?
Então, é essa questão, né? Exatamente tudo isso que você falou. A exposição veio para, primeiro, o próprio negro se ver, porque a gente tem essa necessidade, essa carência de se ver representado, né? Principalmente como uma boa referência, porque o que a gente vê geralmente é o negro sempre estigmatizado, subjulgado, sempre sendo representado como o mendigo, ou o ladrão, a faxineira. Não que isso seja um problema ter uma faxineira, não, é um trabalho digno como qualquer outro, mas a gente sempre bota a população negra à margem, né? Sempre retrata ela de uma forma, e o projeto vem para dizer isso. Não, é o que nós somos, o que a gente quiser ser. Então, tanto que a gente vê a resposta de várias pessoas que vão na exposição, elas ficam muito emocionadas quando elas se veem, né? E elas veem a possibilidade de... É uma coisa simples, quando a gente... Lá tem a foto das Paquitas, por exemplo, né? A Xuxa marcou uma geração, marcou uma década, algumas décadas, né? E isso ficou muito presente, principalmente nas meninas negras da época, que elas não eram loiras, não tinham cabelo liso. E isso, durante muito tempo, virou o referencial de beleza, né? Para você ser bonita, você precisa ser loira e ter cabelo liso. E quando as meninas vão na exposição e veem lá as Paquitas negras, é instantânea essa modificação. Quando elas veem, elas falam, puxa, justamente, é possível, sim, pode, isso, e elas são lindas, e aí a gente vê vários paradigmas sendo quebrados, assim, e é muito gratificante, né? A gente vê que a gente consegue, de alguma forma, transformar, de alguma forma denunciar, de alguma forma trazer a reflexão, né?
Legal. E você tem notado alguma mudança na representação dos negros na mídia a partir de uma demanda dos movimentos sociais? Ou você acha que ainda é muito tímida aí essa representação atualmente?
Não, assim, as mudanças existem, sim. Muitas coisas já foram feitas, só que muitas coisas precisam ainda ser feitas. Assim, já começamos a andar. A gente pode ver que de uns tempos para cá, né, de pouco tempo para cá, por exemplo, a gente vê comercial de TV com alguns negros, não existiam, sabe? Não, durante algumas horas você via, por exemplo, um negro na TV, no comercial. Agora você vê alguns, existe. A modificação já vem sendo feita. Até o próprio movimento, por exemplo, uma coisa linda que está acontecendo agora, das mulheres cacheadas e das mulheres crespas, quando elas estão dizendo não para as chapinhas, não para o alisamento, porque elas se reconhecem como o cabelo próprio, próprio cabelo como bonito, como belo, e é, sabe? Não que a mulher que queira alisar o cabelo seja um problema, não é. a partir do momento que seja uma opção própria, uma opinião, ela queira porque ela quer, uhum. não porque alguém disse que o cabelo dela não é bonito, ou porque ela é feia, porque ela tem um cabelo crespo, volumoso, uhum. entende? E assim, esse movimento já vem vindo e vem ganhando força com o tempo, né? E é importante que tenha, porque a gente está falando do Brasil, um país multiétnico, não é possível, não é possível da gente ser representado de uma forma, ter um olhar eurocêntrico tão forte em cima da gente.
Sim.
Fomos colonizados há 500 anos atrás, entende? Hoje em dia, o que é o Brasil? O Brasil que a gente sai na rua e olha para o lado, será que esse Brasil ele é representado?
Uhum.
E também, como é que esse Brasil que está no dia a dia, ele é visto, principalmente os negros, né?
Sim.
A gente vê, por exemplo, um caso que teve em Costa Barros, há algum tempo atrás, de jovens que foram fuzilados porque estavam dirigindo o carro e indo com uma lanchonete. Sabe, hoje em dia, o negro ainda precisa ter medo de sair na rua porque ele pode ser fuzilado.
Sim. Uhum.
A gente tem que entender, enxergar isso como um problema muito sério e a gente precisa combater. Primeiramente, enxergar, porque uhum. a gente ainda sofre essa falsa ilusão da democracia racial no Brasil, né?
Uhum.
Que o Brasil, não, é tudo bem, não tem racismo no Brasil. Não, existe sim o racismo no Brasil, e ele é muito cruel, e a gente precisa enxergar e entender que isso existe, e começar a combater isso.
Claro, e trazendo uma exposição como essa, é muito bacana você trazer modelos negros em personagens originalmente brancos, até para a gente, para a população, para as pessoas poderem dissociar justamente dessa imagem que a mídia impõe. Quando o negro aparece na televisão, ele geralmente ou ele é o bandido ou ele está em papéis secundários, né? Não, o negro pode ser e deve ser protagonista também. Tem que aparecer no cinema como o grande empresário, como o vilão, como o mocinho. E vocês Sim. chamaram um casting de modelo super estrelado, né? Como é que foi isso? E como vocês adequaram os personagens e os modelos que vocês chamaram?
Assim, foi incrível a participação. Uma honra, né? Primeiramente, ter a participação de Juliana Alves, da Sharon Menezes, do Milton Gonçalves, do Sérgio Lorosa. Assim, eles abraçaram o projeto de uma forma muito bonita. Muito interessante. E o bacana é que, enquanto eu e a Noemi estávamos fazendo a curadoria, a gente pensava em determinado personagem e falava, cara, tem que ser o Milton Gonçalves. E a gente ia lá, conversava com ele, e conversamos com ele, e ele adorou. E foi indo assim com todos os modelos. Eu queria só fazer uma atriz que a gente quis homenagear e que foi muito especial pra gente nessa segunda edição.
A
Ruth de Souza.
Uhum.
Porque, para quem não sabe, a Ruth de Souza, ela foi atriz do Teatro Experimental do Negro,
uhum.
que foi um teatro, uma companhia de teatro que surgiu nos anos 40, através do Abdias do Nascimento, que até então, até o surgimento do Teatro Experimental do Negro, não existiam negros no teatro. O que existiam eram atores brancos, pintados de preto, e representando o negro sempre como o mensageiro, ou então o preguiçoso, o bandido, sempre reforçando esse estigma e sempre subjugando a figura do negro.
Uhum.
O Abdias, através do Teatro Experimental do Negro, formou uma companhia só de atores negros e estreou no Teatro Municipal na década de 40, um espetáculo, e ele quis usar também usou textos próprios para essa realidade, essa nova realidade, porque então não existia no Brasil, né? Um texto voltado com essa realidade do negro em cena. E a Ruth de Souza, ela foi atriz de Teatro Experimental do Negro. E então, hoje em dia, se a gente tem, por exemplo, a Sharon, a Juliana, o Rufino, foi porque no passado existiu
uma Ruth
o Teatro
de Souza.
Experimental do Negro,
claro.
E a Ruth de Souza, entende?
A exposição Identidade está em cartaz até o dia 28 de agosto na Galeria do Centro Cultural Municipal das Ruínas, né, o Parque das Ruínas, em Santa Teresa, sempre de terça a domingo, de 10 da manhã às 6 da tarde. E você vai poder ver essas fotografias. Tem Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Jorge Aragão, Sharon Menezes, a Lelezinha, Juliana Alves e muito mais, tudo lá no Parque das Ruínas. E a gente conversou aqui com o Orlando Caldeira, idealizador da exposição, ao lado da Noêmia Oliveira. Orlando, muito obrigado pela participação, parabéns pela ideia e sucesso na exposição.
Muito obrigado. obrigado.